Vamos dar uma interrompida, alguns dias, sobre o conceito que nós estávamos abordando até agora, sobre brachot. Isso porque uma das queridas pessoas que nos ouvem, todas são queridas, sugeriu que nós abordássemos um conceito, e eu falei para ele que acho que esse conceito, o melhor momento para abordar seria justamente nesses dias anteriores a Tisha B'Av, quando todo o nosso povo está de luto. Esses temas que são um pouco mais pesados, talvez é melhor abordar nessa época. Se Deus quiser, depois nós retomamos onde nós paramos. E, embora nós já falamos no passado sobre luto, ele pediu para abordar um pouco sobre alguns conceitos ligados ao cemitério. Então vamos tentar aqui, se Deus quiser, com a ajuda de Hashem, abordar de uma forma geral. Tem muitos costumes aqui e as pessoas têm dúvidas de uma forma geral. Um detalhe importante para lembrar, antes de começar a falar sobre isso, ou até dois detalhes. Primeiro, é que estudar sobre assuntos de luto, de tristeza, é uma segula para não precisar usar. Então é bom estudar sobre isso. Segundo lugar, nesses conceitos, primeiro tem muitas coisas que estão escritas na Halakha, é lei. A grande maioria são costumes, e tem costumes, lógico, diversos, dependendo da comunidade de onde a pessoa veio. Tem costumes, às vezes, um pouquinho diferentes. Tem muitas coisas que são Tzava'ad Rabbi Yehuda e Hassid, quer dizer, o testamento de Rabbi Yehuda e Hassid, viveu há quase 1000 anos atrás, e entre os Ashkenazim, de uma forma geral, isso é levado muito a sério. Entre os Sefaradim, grande parte dos Sefaradim também levam a sério o que está escrito lá. E esses conceitos que estão escritos lá, nem sempre está escrito o motivo. São coisas que Rabbi Yehuda e Hassid enxergou que são perigosas. Então é perigoso. Por isso não se faz, ou por isso se faz. E, lógico, tem muitas coisas que são costumes de comunidades, e cada comunidade tem o seu costume, e acabou, os pais passaram para os filhos, e os filhos fazem aquilo que os seus pais ensinaram. E existe também algumas coisas que acabaram virando meio, não sei se dá para dizer assim, um folclore, sabe como é. Então gira em torno de coisas de morte, cemitério, né? Então acabam às vezes surgindo umas coisas que não obrigatoriamente têm muito sentido e não obrigatoriamente têm alguma fonte, mas as pessoas fazem, ou algumas pessoas fazem, e muita gente acha que isso é necessário, que é obrigatório, e na verdade não tem nenhuma obrigação de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo. Então vamos tentar ver aqui, pelo menos por alto, alguns detalhes importantes e alguns costumes. E, primeira coisa, nós estamos falando sobre sepultamento. Eu não vou entrar em todos os pormenores disso. Tem gente que fica às vezes meio assustada quando se fala sobre isso. Então, só uma pincelada geral. Primeiro, que quando uma pessoa, Deus nos livre, falece, deve-se colocar o corpo no chão e cobrir. Se põe diretamente no chão. Por que diretamente no chão? O motivo principal para isso é pelo fato de não queremos que o corpo comece a deteriorar. E o chão geralmente é o lugar mais frio que a pessoa tem na casa. Então, por isso, assim nossos mestres instruem. E se coloca com o pé virado para a porta. Daí também o costume que se evita dormir com os pés para a porta. A pessoa vai dormir, a cama nunca deve ficar numa posição que os pés estão direto para a porta do quarto. Não tem problema que o pé está virado para a parede que está à porta. Mas os pés não ficam diretamente virados para a porta, porque assim se faz com falecidos. Depois, a Hevra Kadisha vem retirar, e a Hevra Kadisha é um grupo que toda a cidade deve ter, que sabe as regras, sabe as leis, e eles fazem tudo direitinho, sabem como proceder em cada caso e o que deve ser feito depois e tal. Eles levam o corpo e esse corpo vai passar por algo que é chamado Tahara. Tahara é de Tahor. Quer dizer que antes da pessoa ser enterrada, existem uma série de cuidados que devem ser feitos com o corpo para que ele fique Tahor para o sepultamento. Logicamente que tudo isso está diretamente ligado com a nossa fé, que quando o Mashiach vier, vai ter a ressurreição dos mortos. E, portanto, o morto deve estar nos trinques. Tem que estar direitinho para poder levantar. Você vai perguntar, entre parênteses, mas Deus nos livre, tem casos que a pessoa passou por um acidente, coisa assim, alguma coisa, etc., que né, o corpo não está exatamente inteiro, não precisa se preocupar. O que nossos sábios dizem, que quando chegar o momento, aquela pessoa vai levantar do jeito que ela está, e logo em seguida Hashem vai curar a pessoa, ela vai voltar a ter tudo que falta e voltar a ter a saúde plena e tudo mais. Então, nós fazemos a nossa parte. E o restante, obviamente, que Hashem vai fazer junto com a ressurreição. Então, por isso, a obrigação da Hevra Kadisha é preparar a pessoa para que ele esteja da forma mais perfeita possível. Sem entrar agora em todos os pormenores, eles precisam purificar o corpo, então precisa se lavar o corpo e precisa se purificar. Então, lugares que tem mikve, existe mikve no cemitério, no Brasil, por exemplo, não tem, nos Estados Unidos tem, Israel tem, eles colocam o corpo no mikve. Tem todo um esquema como se faz isso. E nos lugares que não tem mikve, então existe um outro método, que é jogar tishá cabim de água, 9 cabim de água de uma vez, quer dizer, sequencial. Então, existe todo um esquema, todo um método como que eles fazem isso. E depois eles vestem o falecido com mortalhas. Mortalhas tahrihim. Essas mortalhas são uma roupa padronizada. Por quê? Isso aconteceu na época do Talmud. Se não me engano, na época do Rabban Gamliel, ele instituiu que os pobres eram enterrados com roupas muito simples. Os ricos eram enterrados muito chique. Não vou dizer que era com terno e gravata, porque não se usava, não era a moda da época. Mas quer dizer, se enterrava muito bonito. E os pobres, então, ficavam envergonhados. Por isso ele instituiu que a partir de então, não existe mais enterrar os mortos com a roupa que a pessoa quer. Existe uma roupa básica que todos os mortos vão ser enterrados, que é aquela roupa de linho simples, e tem todas as roupas específicas e tal, e se veste todo mundo do mesmo jeito. Hoje em dia parece que tem muitos lugares que não se usa mais linho, se usa, não sei se é algodão, poliéster, não sei, uma boa pergunta, deve ser algodão, e somente para quem quer e paga uma taxa extra, tem a roupa de linho. Por um lado, é um pouco estranho fazer essa mudança e ainda pagar para ter essa diferença. Mas, por outro lado, hoje em dia o linho é muito mais caro. Então, se é para baratear e para todo mundo ser enterrado de uma forma simples, então, enfim, Isso é um fato. Existe um outro detalhe interessante, é que também muitas pessoas costumam usar para enterrar o falecido com aquela roupa branca que se usa em Yom Kippur, em Rosh Hashanah, na fila. Entre os judeus alemães, yekes, existe esse costume que se usa em Rosh Hashanah e Yom Kippur os próprios tachrichim. Quer dizer, a pessoa compra, eles usam isso, chama sargenes, não é igual ao kittel, que tem botões, é um camisolão, é uma túnica que se põe pela cabeça, e é já os próprios tachrichim. Então, a pessoa usa isso em vida, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, e depois, dos 120, a pessoa é enterrada com isso. Não tem todo o conjunto, então o que falta, eles colocam as demais roupas que se costuma colocar, se coloca na hora do sepultamento. Outro detalhe também curioso é sobre talit. Existe o costume fora de Israel de se enterrar as pessoas envoltas num talit, os homens envoltos num talit. Esse talit, a princípio, se invalida ele, quer dizer, faz ele ficar passul, se arranca uma das pontas, mas em Israel não se faz assim. Por que não? Israel não se faz assim para não envergonhar as pessoas que não usavam tzitzit em vida. O sujeito não usou talit em vida, de repente, quando vai ser enterrado assim, então não se põe talit em ninguém, para ficar tudo padronizado. Fora de Israel, o costume é que sim se enterra com talit, uma vez que a terra de Israel é sagrada, então o morto está sendo enterrado envolto em uma terra sagrada, não precisa de talit. Mas fora de Israel, para não deixar ele em contato com a terra que não é sagrada, se envolve a pessoa com talit para ficar envolto com algo sagrado. Existem muitas e muitas regras e leis sobre como se faz o cemitério. É um lugar sagrado, então existe todo um esquema de como que se santifica o lugar. Até é interessante, né, que no Brasil hoje em dia, não sei se ainda se usa muito esse termo, mas antigamente no Brasil se usava muito isso, o Campo Santo. Os cemitérios eram chamados de Campo Santo. Eu não sei se hoje em dia ainda está no site da Hevra Kadisha, não prestei atenção, mas antigamente se chamava Campo Santo, porque justamente tem todo um esquema que se faz para santificar o lugar onde vai ser um cemitério. As pessoas da Hevra Kadisha fazem isso e a partir de então se começa a enterrar pessoas naquele cemitério. Também um outro detalhe, que eu mencionei antes, é o costume que existe de se jogar água fora dos lugares que estão próximos da casa onde alguém faleceu. Quer dizer, todos os vizinhos próximos, vizinho de proximidade, quer dizer, vizinho, se joga água fora. Toda água que está em jarras, ou água que está assim pronta para se beber, se joga fora. Por que que existe esse costume? Então, tem vários motivos, alguns ligados com as forças de impureza que estão na redondeza por conta do falecimento, mas o principal motivo é para que as pessoas saibam que tenham falecido. Existe um conceito de que não se dá más notícias. Nós falamos sobre isso até, por exemplo, quando falamos sobre o arco-íris, que não se avisa alguém que tem um arco-íris, porque falar uma coisa que não é boa indica algo que não é positivo. Então também se evita falar que alguém faleceu. Mas você quer comunicar às pessoas. Então quando se joga água fora, as pessoas veem, opa, estão jogando fora, alguma coisa aconteceu aqui, e vão verificar, e vão descobrir o que aconteceu para poder participar do sepultamento. Isso como um início para falar sobre o assunto. Se Deus quiser, vamos abordar um pouco nos próximos dias outras coisas ligadas, e obviamente pedindo a Hashem que nunca precise se usar isso, que Mashiach venha logo em breve.